oração Jesus falou do templo em Jerusalém. Quando o povo de Deus reúne, ele deve orar. Eu quero convidar você para orar por quem tem mais de 60 anos. Quem tem mais de 60 aqui, dá um tchau assim, honradamente. O que aconteceu com o último censo? A idade, a média de idade no Brasil está crescendo. E nós estamos diminuindo a quantidade de crianças, de adolescentes e de jovens. Estimado para o Brasil, 2030, bater 100 anos vai ser fichinha. Bater 100 anos, substância. Isso significa que enquanto a igreja ora por ministérios com crianças, adolescentes e jovens, vamos começar a orar para Deus nos dar visão para ministério com quem tem mais de 60, 65, 70, 80 e 90. Ministério que empolgante, que as pessoas vibrem em participar. Então, precisamos de sabedoria do Senhor, porque estamos orando aí para frente. Então, usamos essas palavras nos anos 90, principalmente, a melhor idade, a vital idade. Mas os de 60 para cima disseram, isso aí era uma tentativa de passar mel na nossa boca, porque ninguém estava nem aí para os dessa idade. Pois o desafio agora é que Deus nos dê sabedoria. É um contingente missionário explosivo. Explosivo. As leis quanto à aposentadoria irão mudar completamente, completamente. Agora, em determinados lugares, já não é prioridade quem tem 60, quem tem 80. Então é um motivo de oração. Não, a gente ri, mas não é um motivo de riso, é um motivo de oração. Rir e orar também não tem problema. Não é? Quando a gente ora e ri, o Senhor também fica contente. Quando a gente ora e ri e o coração está desse jeito, o Senhor fica contente. Então, quero que você ore. Primeiro que, quem tem mais de 60 anos hoje, o que está acontecendo? Só vem ao culto se os filhos trouxerem. Alguns. Os filhos não querem mais trazer. Só os mais de 60, 70, eles vibram com jovens e crianças. Então, é motivo de oração para a gente fazer um link para a juventude, empolgar com esse povo. Alguns filhos nem levam os netos para os avós verem. Se o avô quiser ir ver, bem, se não quiser, é problema dele. Como é que nós vamos fazer esse link entre Ministério Infantil e nem vital idade? Nós usamos até hoje, mas nós vamos pensar mais. E vamos... são grandes pregadores, são mulheres inteligentíssimas. Como é que essa força da igreja brasileira e da oitava igreja vai ser mobilizada? Então, esse é o primeiro motivo de oração. Quero que você ore. Se você tiver pai vivo, mãe viva, avô vivo, vai falando com Deus sobre ele. Vai você um aviva eles. E também o cara tirar a cabeça ruim. Pastor, eu já trabalhei demais na igreja. Eu já não estou valendo nada. Ué? Então vamos orar. Junta aí de dois, de três ou de quatro. Começa a orar e abençoar. Vamos lá, ora aí. Junta aí, fala, Senhor. Nós estamos querendo que o Senhor derrame da tua misericórdia sobre os nossos pais. Sobre, atenção. Quem está online, acorde. Ore também. Que o Senhor Jesus derrame sua bênção. Desculpe, seu favor, sua misericórdia, sua graça. Senhor, estamos na porta da oração aqui pelos nossos pais e avós e por nós mesmos. Louvado seja o teu nome. Senhor, nós buscamos a tua face. Buscamos a tua presença, porque tu és Deus fiel. Ó Senhor Jesus, Bendito seja o Senhor, que eleva nossas vidas. Bendito seja o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, clamamos o teu favor sobre os nossos pais. Que o Senhor os levante de modo assim exponencial para esse final de ano e para os próximos anos. Em nome de Jesus, amém. O segundo dado, irmãos, que é para a gente orar, é que o número de crianças de até 14 anos recuou de 45 milhões e cerca de 940 mil, que era em 2010, de 45 milhões e 940 mil para 40 mil e 130 pessoas. Cerca de, em 10 anos, 5 milhões entre 1 e 14 anos. O que, que está significando? Isso dá para nós, como igreja, dois motivos de oração. Primeiro, que é o mais comum, não estamos tendo casamento, muito casamento no país. Primeiro é esse. Você sabe que a cultura afeta a igreja. Então, não estamos tendo muito casamento na igreja. Não estou dizendo que não está tendo vida sexual ativa. Isso é outra coisa que motivo de oração. Tem vida sexual ativa, mas não tem comprometimento, inclusive no ambiente evangélico. Me dá um versículo aí que eu não posso transar com meu noivo ou com minha namorada. Me dá um versículo aí que eu não posso ter um sexo casual. Gostei, beijei, fui para a cama. Nem sei o nome. A Netflix e companhia toda ensina isso todo dia. Segunda coisa, não estamos tendo casamento. Segundo, não estamos, os casais estão casando e nem todos querem ter filhos. Inclusive, essa é uma mentalidade que atinge a igreja evangélica. Não queremos ter filho. Precisa estudar lá na Bíblia o que é ter a missão de mãe. Nós vamos voltar a falar com ele. É obrigado a ter filho? É obrigado a ser de Deus. Aí conversa com ele. Segundo, entrou na nossa cabeça, por anos a fio, a mentalidade mundana, que o ideal é ter dois filhos ou um. Se você tiver um menino e uma menina, gol! Aí você acertou o prêmio. Quem tem um menino e uma menina tem dois filhos únicos. Ele não tem um só, ele tem dois filhos únicos. Então, qual é o motivo de oração? Primeiro, é que há um projeto, embora a ONU não esteja mandando nada, nunca mandou também, de que a partir do ano 2030 é para esterilizar a população do mundo. Essa conversa que vai faltar comida, essa conversa antiga, então, é para aí agora que é mesmo, é para criar cachorro e não gente. Aliás, deixa eu dar uma dica para os próximos noivos aqui da oitava. Ninguém entre com o cachorro puxando aliança, beleza? Se quiser que a gente participe do culto, não entre com o cachorro puxando suas alianças. Tá bom? Combinado já. É culto. Então vamos combinar. Depois eu posso pegar meu cachorro na festa? Claro. Qual o problema? Vamos orar então, ó. Vamos orar pelas crianças. O que está acontecendo no mundo? O lugar de maior crianças é o lugar de maior pobreza. Por isso que o texto de hoje ele é forte demais para nós. O texto dessa manhã, nós vamos ler daqui a pouco. Mas eu quero que ore pelas crianças, pelos adolescentes. Aí tem, é claro, Muitos anos atrás, no final da década de 90, princípio do ano 2000, quando o movimento árabe era tão intenso no mundo, agora nós voltamos ao movimento árabe com a situação de Israel com o Hamas e, consequentemente, com parte do mundo árabe. Mas houve a Primavera Árabe. E naquele tempo, os ayatolás afirmaram várias vezes: não precisamos, eles estavam com a corrente mais tolerante, não precisamos matar os cristãos. Em décadas nós vamos tomar o mundo, porque os cristãos não querem gerar filhos. E nós estamos gerando 7, 8, 9 contra 1, 7, 8, 9 contra nenhum, 7, 8, 9 contra 2. Em breves anos, a população islâmica tomará conta, porque os cristãos não querem gerar filhos. Bem, naquele tempo a gente deu até assim, conversamos entre amigos, demos risadas, oramos um pouquinho. Mas nós estamos vendo no nosso tempo essas coisas se tornando uma realidade. Calma. Deus é fiel. Então, de repente, um movimento da graça, 70 famílias islâmicas. 70 famílias islâmicas, cada um com 8. Mas eu queria orar por isso. A igreja tem que focar nos jovens? Claro. A igreja tem que focar nas crianças? Claro. A igreja tem que focar nos divorciados? Claro. Está aumentando. A igreja tem que focar nos viúvos e viúvas? Claro. A igreja tem que focar nos idosos? Claro. Não, tem que focar nos casais? Claro. A igreja tem que focar na pessoa que precisa de Cristo, ou que disse: eu sou de Jesus. Vamos ficar em pé para orar? Agora é um clamor pelas crianças. Pai, crente, leva seu filho no Halloween, não. Não é possível. Você vai envolver com bruxaria? Ai, não é possível. Ainda enfeita, ainda tira foto, ainda posta, ainda escreve assim: oh, louvado seja o Senhor. Ô, pai, mãe, crente. Então, o que eu faço amanhã? Não tem ideia, você que é o pai e a mãe, você vire. Leva para passear. Oitavo, levante sua mão onde tiver. Um clamor pelas crianças brasileiras, palestinas, israelenses. Um clamor pelas crianças árabes, pelas crianças europeias, pelas crianças da Antártida, pelas crianças da América Latina, da América do Norte, da América Central, pelas crianças lá da Arábia. Louvado seja Deus pelas crianças da Austrália, das pequenas ilhas, Madagascar, Comores, pelas crianças do Havaí, pelas crianças do Haiti. Clamemos ao Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Amém.
Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas crianças, Pai, as crianças aqui, Senhor, da oitava especial, Senhor. Deus, como pais e mães, Senhor, nos dê sabedoria e discernimento para lidar com essas crianças, Senhor, para ensiná-las a andar no Teu caminho, Senhor. Deus, nos livra, Senhor, de viver situações, Senhor, que onde a gente possa ficar perdido, Senhor. Nos dê, Senhor, o caminho de onde encaminhá-las, Senhor, de onde segui-las, Senhor. Nos livra, Senhor, dessas armas que o mundo nos traz, Senhor, como pais e mães. Deus, como, por exemplo, essa festa que tem sido importada para o nosso país, Senhor, nos ajuda, Senhor, a lidar com essa situação, nos dê estratégias, nos dê discernimento para lidar com isso, e abençoa, Senhor, cada criança, Senhor, especial às crianças aqui do Oitava, Senhor. Deus, que nós, como pais, Senhor, possamos ajudá-las a te conhecer como nós conhecemos, Senhor. Deus, desde já prepara, Senhor, o coração delas para que quando a palavra chegar, encontre terra fértil, Senhor, no nome de Jesus. E desde o ventre, Senhor, que o Senhor visite com teu Espírito Santo para que essas crianças possam ser homens e mulheres, Deus, firmadas na tua palavra e que influenciem gerações, Senhor. Que líderes, grandes líderes, surjam, Senhor, dentre os nossos filhos, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém.
Vamos sentar, queridos irmãos. Irmãos, mais uma palavra de oração importante para essa semana. O pastor Eloísio convocou os irmãos e a amada igreja para, dia 2, uma visita aos cemitérios. Esse hábito de orar pelos mortos é um hábito que está impregnado na cultura brasileira, na cultura portuguesa, onde a Igreja Católica tem maior número de pessoas que afirmam assim. A prática de orar pelos mortos, ela aconteceu no século V, quando, dia 1 de novembro, foi instituído que era o dia de todos os santos. Quem que era todos os santos? Aqueles que morreram e não receberam a canonização. E aí, então, isso foi estabelecido e reafirmado pelo Papa Silvestre no ano 1009, pelo Papa João XVII em 1009, pelo Papa Leão 9, no ano 1015. Aí já era obrigação orar pelos mortos. Esse fato é baseado num livro não canônico, segundo Macabeus, capítulo 12, 27, onde daí veio a ideia que se orar pelos mortos, você os tira do purgatório e os leva para o céu. Essa é a mentalidade que está atrás de tudo isso. Eu devo ir no cemitério levar flores para meu pai, minha mãe? Bem, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer de uma só vez e depois disso o juízo. Há vários cemitérios que se tornaram grandes construções, inclusive no Brasil. Então, há vários cemitérios que se tornaram lugar onde planta a boa alface que você come. Então, o que eu quero dizer, amados irmãos? Primeiro, que nós acreditamos que só tem chance de ser de Cristo e ter acesso à eternidade com Cristo antes de morrer. Depois que a pessoa morre, não é mais uma decisão possível para ela. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, do ponto de vista da fé bíblica, é inaceitável orar por um morto ou conversar com um morto. Então, veja, está internado alguém que foi maravilhoso para a sua história, enterrado. Então, você vai na sepultura e senta lá e começa a conversar como se a pessoa estivesse lá. A Escritura diz que isso é uma maneira de invocar a presença do morto e que quem crê na palavra de Deus e no Senhor não deve, de maneira nenhuma, envolver com essa prática espiritual pagã. Não dorme, não. Porque aí eu quero falar duas coisas. Primeiro, isso não significa que você que tem essa convicção, que dia 2 vai lá no cemitério junto com nossa equipe, vai tratar mal a pessoa que foi lá. Nós tratamos como gente. E gente que ama. A pessoa está chorando, a pessoa está com saudade. não tem a mesma regra de fé, a mesma base de fé, nós vamos lá para consolar. A única tarefa nossa lá é consolar e orar e guiar ao Senhor Jesus. Quando a pessoa conhece o Senhor Jesus e vai conhecendo a Bíblia, a própria palavra de Deus vai transformando ela de dentro para fora. Então, o ano que vem, é ela que vai estar lá conosco, consolando outros. Aliás, nós não temos autorização do Senhor para tratar ninguém com falta de educação. Ninguém. Nós não temos autorização da parte do Senhor de dizer que certas pessoas nós podemos orar, mas que outras não. E se alguém aqui algum dia pensou, falou assim, se fulano de tal for para o céu, eu não quero ir para lá. Primeiro, não sabe quem é você, não sabe quem é o Senhor Jesus, não conhece as Escrituras, não conhece a misericórdia de Deus. Que é Deus quem concede o arrependimento, não a gente que dá de nós mesmos. Então, eu queria nessa hora que vamos orar mais uma vez. Agora é o seguinte, você vai orar para quem está atrás de você. Então, tem que saber contar. Eu vou, todo mundo vira para trás, vai orar com a parede. Então, esse banco. Vamos orar por consolação. Para Deus consolar um coração, uma família. Agora nós temos família chorando, agora, nós não sabemos, vamos ver, vira aí, pergunta o nome, ora, fala, Deus, derrame grandes consolações na nossa cidade, derrama, Senhor, consolações, você em casa, ore por consolações, ore para Deus dar um espírito de consolação na nossa cidade. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos pedir ao Senhor consolação para nós mesmos. Todo mundo sofre, irmãos. Todo mundo sofre. Então vamos fazer dessa oração, dessa canção, nossa oração agora. Faz isso tudo, pode esse pedacinho.
Faz isso tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tem.
Pode sentar um pouquinho, querido. Pode sentar um pouquinho. Já podemos ir embora, não fala sério. Cheio, a presença do Senhor enche a nossa. Vamos ler esse texto da Bíblia. Vou dar uma palavra direta sobre ele. Estamos em Lucas 16. Nesses últimos meses, estamos estudando as parábolas em Lucas. Essa série de parábolas, elas começaram no capítulo 14. Capítulo 14, 15, 16 de Lucas é um sábado à tarde, após a sinagoga, uma ceia na casa de Simão fariseu. Ali, você se lembra que a casa não era como a nossa. Às vezes os banquetes eram ao ar livre, às vezes tinha um pátio dentro da casa, onde os convidados podiam participar da comida, mas o povo podia vir ouvir quando o convidado era um rabino. Ele não comia, mas ele podia ouvir o que está acontecendo. Naquele banquete, naquela ceia na casa de Simão, estamos lembrados que Simão convidou um homem hidrópico, um homem doente, para humilhá-lo, mas para criar uma confusão para cima de Jesus. Disse assim, achava-se 14, 2, achava-se presente um homem hidrópico. Veja, primeiro, verso 14. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Eles o convidaram para... O verso primeiro, gente boa, obrigado. 14, primeiro. Eles o estavam observando. O texto é, eles estavam fiscalizando. Eles queriam ver se Jesus ia curar no sábado. Jesus perguntou, é lícito curar no sábado ou não? E aí nós temos a cura do hidrópico. E o Senhor Jesus disse assim, verso 4, e tomando o curou e o despediu. Olha, a única razão de você ter vindo a esse banquete foi ser uma isca. Eles não queriam você aqui. Você está curado, Aí, reparando que os convidados estavam escolhendo os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, que não está falando de ética social, comportamento social. Jesus aproveitou o assunto e diz assim, que você não se entra no primeiro lugar, porque Jesus está tratando, verso 11, pois todo que se exalta será humilhado e que se humilha será exaltado. Jesus está tratando o coração de quem foi aquele banquete. Depois vem a parábola da grande ceia, aqueles que rejeitaram o reino de Deus. E depois, os publicanos e os pecadores aproximaram para ouvir Jesus. Eles não eram convidados para comer, mas o rabino está falando, era um costume da época. E agora chegamos aqui, então, tem a parábola do capítulo 13, são as parábolas que, você sabe, os títulos em negrito que tem na sua Bíblia, eles confundem a gente. Eu daria outro título para essa parábola, tem a ovelha perdida, a dracma perdida, e lá a parábola chamada parábola do filho pródigo, são os dois filhos, um que perdeu saindo de casa e um que está perdido dentro de casa. O pai abraça o que volta e o pai sai para abraçar o que não quer entrar. É o que acha que ele merece. Aí agora chegamos, disse Jesus também, esse também aí que nos remete para esse ambiente, segundo os que conhecem lá com mais força original. Havia um homem rico que tinha um administrador e esse foi denunciado como quem estava a defraudar os bens. Muita coisa em poucas palavras. Denunciou quem denunciou, o que ele estava fazendo. Bom, então, mandando chamar, ele disse, que é isso que eu sou teu respeito, presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra, não aguento, não posso. Também mendigar, tenho vergonha. Aí eu sei o que eu farei. Para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Então, tendo chamado cada um dos seus devedores ao seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite. Então, diz, toma a tua conta e assenta-te depressa e escreve 50. Quanto que é o cado aí, reverendo? Um barril. Pode dar um Google aí que você descobre. Todo mundo. Porque o ponto não é... Está dizendo que devia 100 e baixou para 80. Numa negociação. Bora lá. Depois perguntou ao outro, tu quanto deves? Respondeu, 100 coros de trigo. Um escritor antigo disse que 100 cados de azeite era 1.000 denários. 1.000 denários significa em torno de 3 anos de trabalho. Os 100 coros de trigo são 2.500 denários. Então, numa tacada, a parábola dá exemplo de dois. A negociação não foi com dois, foi com muita gente. Mas só deu o exemplo de como ele comportou com esses dois. E elogiou, aqui é quem rola todo mundo, e elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente... Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E elogiou o senhor. O senhor não é o senhor Jesus. O senhor é o dono de tudo aqui. Então, uma parábola é, um homem ricaço arrendou ou confiou a um administrador da sua confiança para negociar em nome dele e ele vinha buscar os royalties. Ele vinha buscar a grana, que era dele, mas soube que ele não estava procedendo direito. Então, o que que essa pessoa tinha autorização? Ele negociava, a confiança era tal que ele negociava. E tudo que ele fazia estava certo. Olha, o senhor ganhou esse ano 3.500 denários. Beleza. Esse ano o senhor ganhou 5.000 denários, beleza. Olha, por que que esse ano eu ganhei 5.000 e o ano passado eu ganhei 10? É porque a tanta de chuva não foi boa. Nada disso está na parábola, porque o foco da parábola não é ensinar sobre agricultura, nem técnicas de negociação. O alvo da parábola é tratar o nosso coração e o coração de quem está naquele banquete. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Também enrola muito o crente. Diz que os incrédulos são mais sábios que os crentes. Não é! Os incrédulos, para negociar no ambiente da desonestidade, da mentira, da corrupção, são mais hábeis do que quem é de Deus, porque quem é de Deus não vai mexer com corrupção. Essa é a história daí da parábola. Não diz que o crente é burro, que o crente é tolo, que o crente não sabe empreender, que o crente não sabe avançar. Diz que é o que o incrédulo e o perverso faz na sua geração, o crente não vai fazer. Aí continuamos e vamos completar. Aí veja, eu quero que o verso 9, o irmão tem aí a tradução NTLH, desculpe, NVT. Tradução NVT, você sabe, nenhuma tradução é completa. Essa é uma tradução clássica boa, a revista atualizada, a nova Almeida atualizada. Eu estou lendo na revista e atualizada. A NVI tem textos muito bons e excelentes, alguns e alguns complicados. E a NTLH, nova versão, nova na linguagem de hoje. Você tem NTLH aí, irmão? Se não tem, eu vou ler aqui na minha, porque eu queria que o irmão lesse junto. Então, se tiver NTLH, põe para mim. Na NTLH, o verso de número 9, a tradução diz assim: esta é a lição. Jesus contou essa história para ensinar essa lição. Usem a riqueza desse mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão nos tabernáculos eternos ou nos lares eternos. A ideia do corrupto é que se ele negociar e favorecer com a corrupção fulano, o dia que ele tiver mal, fulano que corrompeu junto com ele o ajudará. Era uma vez, em algum país do mundo, que essa história saiu nos jornais. Então, eu ajudei aqui o corrupto. No dia em que eu perder, ele vai me ajudar. Essa era a técnica da corrupção, mas não é essa a lição. A lição é, primeiro, use seu dinheiro para fazer o reino crescer. Use os recursos que Deus pôs na sua mão para que pessoas sejam salvas. E quando o Senhor Jesus voltar e o reino for estabelecido definitivamente, você abrace sua família. Seu dinheiro não pode ser só para dízimo. Seu dinheiro tem que ser para dízimo, oferta e o dinheiro de Deus. Deus, o Senhor quer com esse dinheiro? Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho isso, tenho aquilo. O Senhor quer o que com isso? Esse é o impacto, porque olha para você ver que ambiente que Jesus está. Olha comigo, capítulo 16, verso 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Os fariseus eram? Os fariseus eram? Mexeu no meu bolso, quem tirou o meu queijo? Agora, a palavra grega é divertidíssima. A palavra grega vem, a raiz vem de focinho. Focinho é isso mesmo, você pensou, o porcão. Então, diz que o ridicularizavam, é quando mexe com o nariz assim que você não está concordando. Você já fez isso. Você está lá no meio dos parentes, olha para um, olha para assim. Acho que ninguém viu? Já peguei maior flagra. A mulher fina. Casado com um homem maravilhoso. De vestido. Mas o homem não dava atenção para determinadas coisas. Conversava com a boca cheia nas festas. Oh, pago, pago. Pedaço de arroz. Voando. E ela fina. Aí ela passou num lugar, tá aqueles diretores de escola que trabalham com ela, professores, e o marido dela tá que solta pedaço de coisa. Ela passou assim, olhou para ele e fez assim. Só que quando ela fez assim, eu encarei ela, ela fez assim. É lá no banquete. É lá no banquete. O ridicularizavam. A palavra tem também com aquele negócio de fazer muxoxo. Torcer a boca assim, você não está gostando. Você já teve um lugar que você não está gostando assim? Use seu dinheiro para que pessoas sejam abençoadas. Segunda verdade que o Senhor Jesus ensina aqui é: tudo que você tem pertence a Deus. Você não pode adorar a Deus e a mamon. Jesus conclui o texto do verso 16 aqui na narração de Lucas é: fazei amigos para que quando aqueles vos faltarem, vos recebam no tabernáculo eterno. Aí diz o verso 13, ninguém pode servir a dois senhores. Verso de número 10, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se não vos tornares fiel na aplicação das riquezas de origem da injustiça, e aqui é outro nó na gente, todo dinheiro vem do fruto da injustiça. Não é que você roubou. Você que é empreendedor, dono de uma indústria, dono de uma empresa, presta serviço de consultoria, você pergunta a todo mundo de onde veio o dinheiro dele? Você ganhou esse dinheiro como, irmão? Não, esse dinheiro... Não, a negociação foi honesta ou não foi honesta? Ninguém pergunta isso. Você quer saber se você cobrou 20. O cara tem 20, é 20. É só quando ele conta. Não sei se você está lembrado. Discute quarta-feira, eu fiz uma série de mensagem sobre levante o seu bônus. Levante o seu bônus quando estiver doente. Nós orávamos toda quarta e vamos voltar a fazer isso. Para quem estava doente. Aí veio uma senhora, chorou muito. Orei por ela. E ela falou, o que a senhora tem? Eu tenho câncer. Vamos orar contra isso. E se o senhor se agradar, está seco, secou. Sumiu a dona. Passadas umas 4 semanas, ela voltou chorando com os exames. Pastor, o médico não entende. Secou o sangue. Secou. Eu falei, então glória a Deus. Ela disse, foi o senhor? Não foi eu. Não foi eu só que orei. Minha oração entrou na conta. Eu falei, mas quem falou secou foi o senhor. O outro falou, acabe. Entendeu? Você não está entendendo o que eu estou falando. Porque às vezes o cara quer pôr na gente o que a gente não tem. Menino, passados uns dias, chega um homem aqui com um saco na mão. Ele falou, eu queria dar uma oferta. Bem-vindo. Ele falou, eu quero entregar na mão do senhor. Eu falei, o que é isso? Foi dinheiro puro. Eu falei, como é que é? Dinheiro puro. Tem 500 contos aí dentro. Eu falei, fala mais. 500 mil no saco. Não é porque a minha mulher veio aqui? E o senhor orou por ela e o câncer foi embora. Eu falei, onde é que o senhor arrumou esse dinheiro? Ele falou, eu sou dono de uma parte do jogo do bicho. Falei, Zé, você devia ter entregue a oferta e não me contado nada. Agora vamos orar por você, sua mulher. Você sabe o pastor pecador que tem que lembrar a terceira lição. Primeiro, use seu dinheiro, investe em missões, investe no pobre, investe em sua família. Investe naquelas coisas que abençoam sua casa, porque você tem que cuidar de sua casa. Evita extravagância com luxo. Fala com o Senhor. Eu posso ter um carro bom? Pode. Eu posso fazer uma viagem? Pode. Eu posso? Pode. Mas pergunta o Senhor, isso é extravagância? Pergunte o Senhor. Porque eu não posso medir para você, porque se eu for medir, sabe como é que é, né? Segundo, lembrar que tudo é de Deus. Ele pode falar com você, eu quero que você dê isso. E é de Deus. E é Deus quem fala, e você deve dar. Porque Deus nunca, por isso é que, ontem eu estava numa conferência de família em Campinas. Perguntei ao pastor, vai ter uma oferta? Ele disse, não, reverendo, nós estamos cobrando inscrição. Eu falei, não tem nada a ver. Oferta é o momento que Deus resolve pôr dinheiro na vida da gente. Oferta é o momento que Deus resolve pôr dinheiro na vida da gente. Todo culto devia ter oferta. E todo culto que tiver oferta, você devia falar com Deus. Primeiro, os membros da oitava, devia todo culto trazer oferta. Porque traz a canção, traz a necessidade, traz a oração, traz o ouvido para ouvir a palavra, traz a oferta. Segundo, Deus é dono do dinheiro. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui hoje? E eu já dei oferta num lugar, que a primeira vez que eu tive esse impacto, nunca tinha dado uma oferta daquela, em lugar nenhum. O homem falou assim, Deus está mandando 30 pessoas dar uma quantia que para mim era brutal. Eu falei, nunca dei isso na oitava, não vou dar de jeito nenhum. Aí o cara que estava ministrando a oferta falou assim, você está pensando assim, eu nunca dei na minha igreja isso, como é que eu vou dar agora? Eu falei, ah, não me explica não. Aí eu pensei comigo, Deus, mas eu não falei nada com minha mulher, Senhor. Eu precisava falar com minha mulher. O cara lá falou assim, você não tem que consultar ninguém, tem que ouvir o que Deus fala no seu coração. Eu falei, é eu mesmo. É eu mesmo. Então, em todo lugar eu vou e falo, Deus, o que, é que o Senhor está falando comigo? Que o dinheiro é seu. Use o seu dinheiro para que pessoas sejam edificadas, salvas, restauradas, saiam do pecado. Use seu dinheiro com fidelidade a Deus. Você é só mordomo, você não é o dono. Terceira coisa, não deixe que o dinheiro seja Deus para você. E eu descobri isso quando o homem tinha oferta daquele tamanho. Que quando o homem foi embora, eu falei, por que, que eu perguntei isso? Por que eu perguntei de onde vem o dinheiro? Por quê? Não é que eu queria instruir o homem. Eu queria mais dinheiro para a minha organização, oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Mas Deus não é assim. Ele é o dono do dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. E quando Deus põe na minha mão, é porque ele resolveu pôr. E se Deus não pôr, não põe. Por isso que a gente ora para que você progrida. Isso não tem nada a ver com generosidade. O que, que nós aprendemos aqui? O dono de tudo tratou o corrupto com generosidade. Segundo, ele demitiu o homem, mas a notícia não tinha corrido. Então, quando ele conversou com os que deviam, ninguém sabia que ele estava demitido. Fechado o negócio. Irmão, depois você pensa nesse texto do ponto de vista da corrupção, o que, que a corrupção faz no coração humano, o que, que a corrupção faz nas nações, o que, que a corrupção faz conosco. Todo dia você e eu temos que expulsar a mamão do coração, porque nós tendemos a amar o dinheiro. O pecado não é ter dinheiro, o pecado é amar o dinheiro. Por isso que naquele banquete, o Senhor Jesus está chamando todo mundo para voltar para Deus. E nessa manhã, o Senhor Jesus está chamando você e eu para voltarmos o nosso coração unicamente para o Senhor. Amém? Feche seus olhos, faça uma oração de gratidão. Fala com o Senhor, agradece a Ele o que Ele falou ao seu coração. E se em algum momento mamon está mandando, quero pedir você, a única maneira de vencer mamon é expressar fidelidade e generosidade. Uma coisa simples, num caso você que é um cristão. Entregar seu dízimo, suas ofertas, colocar nas mãos do Senhor seu bem, seus bens. Quem tem, quem não tem. Senhor, te agradecemos, porque ter um pouco mais é uma decisão simples, é só o Senhor falar conosco. O Senhor é que dá conexões, o Senhor é que dá uma ideia, O Senhor é que prospera um negócio que está em andamento. Obrigado que o Senhor também é quem fecha a porta. E o Senhor abre a porta. Então, Senhor, antes de tudo, trata com o nosso coração. Senhor, e que esse final de virada, Senhor, 2 dias mais e acabou outubro. Que virada maravilhosa o Senhor pode dar em 2 dias. Concede esse descanso ao teu servo. Começa virando o nosso coração para o Senhor. Oramos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Pastor Eloísio, para encerramento do culto em 3 minutos. Que Deus abençoe, irmão. Irmão, não deixe de orar. Antes, pastor Eloísio, nós vamos orar mais uma vez. Sabe o que, irmão? O conflito Ucrânia-Rússia saiu da mídia. Não pode sair das nossas orações. O conflito Hamas com Israel já saiu da mídia. Mas não pode sair das nossas orações. Nós oramos por palestinos e israelenses, porque há irmãos nossos na faixa de Gaza, há irmãos nossos ali na beira de faixa de Gaza, judeus messiânicos, há irmãos nossos no Irã. Há mês passado, Ronaldo Lidório, que está muito doente, irmãos, ora por ele, estava na divisa desses países, Paquistão, Afeganistão, Iraque, Irã, treinando plantadores de igreja que começam a igreja e podem morrer em seguida no Irã, no Iraque. A igreja de Deus está avançando. Usa seu dinheiro para ajudar. Para ajudar não, Deus confiou você, é possível. E não adianta eu pirraçar você, não é? Porque não é pelo muito falar, é quando Deus toca seu coração. Está lembrando aquela história que eu contei, que eu falei que eu não ia dar de jeito nenhum? Aí Deus vai lendo a gente e falando com a gente. Vamos orar. Ore aí. Israelenses, palestinos, ucranianos, russos, paquistaneses, afegãos, o conflito Taiwan-China. Ore aí.